esclarecido. Relativamente a outros aspectos dos apoios que foram disponibilizados, o Sr. Presidente já nos brindou com uma descrição bastante detalhada. Eu, talvez, se estivesse agora na escola, seria considerada uma aluna com algumas dificuldades a nível de déficit de atenção, portanto, confesso que não tive a capacidade de acompanhar as suas explicações de tão detalhadas que foram, e solicitava que essa informação fosse transmitida ao secretariado desta comissão para podermos depois, se necessário for, analisá-la. Portanto, gostaria de fazer algumas perguntas um bocadinho mais genéricas para esclarecer só alguns pontos. Daquilo que entendi da sua declaração, neste momento 100% da área do Conselho da Câmara Municipal de Pedrógão Grande foi reflorestado e foram removidos ardidos. Portanto, considera, foi aquilo que eu entendi. Confirma ou não este meu entendimento?
Sr. Presidente, antes de dar a palavra, um esclarecimento. O conjunto de informações, de factos que nos deu é alargado, e daí a pergunta de perguntar se baseou em algum processo, algum relatório, que a Comissão se possa auxiliar solicitando o envio. Então gratificaríamos se fizesse chegar, mas se entender por bem, para não ficar a ser uma mera opinião, os documentos em que baseia essas afirmações, se tiver.
Com certeza, Sr. Presidente, isto foi tudo retirado das candidaturas, da documentação toda oficial que suportou o pagamento e a feitura destas obras.
Muito obrigado. Então, agora para responder à Sra. Deputada, por favor. Sr. Presidente, não recorda a pergunta? Sr. Deputada, auxilia, por favor, esclarecendo novamente qual era a pergunta.
Muito obrigada. A pergunta era, concretamente, se confirma que a área de Pedrógão Grande foi efetivamente reflorestada com espécies autóctones e se houve um programa de remoção de ardidos que foi implementado.
Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não está, não houve programa nenhum, o programa agora está na mão de cada um dos seus proprietários, aqueles que têm melhor senso fazem a plantação do castanheiro e enfim, do sobreiro, daquelas árvores de origem até chegar o pinheiro e o eucalipto, e depois há aqueles que vivem efetivamente o pinheiro e do eucalipto, que eu entendo perfeitamente, que têm que continuar a viverem do eucalipto e do pinheiro, porque são pessoas que todos os anos cortavam um bocadinho do eucalipto e tal, não é? Do eucalipto e tal, para ajudar às suas poucas reformas, para poderem sobreviver. Isto é mesmo assim, porque as suas fracas reformas mal chegam para a farmácia. Mas era bom que efetivamente surgissem leis que determinassem o que é que nós queremos para a floresta. Claro que isso compete ao Ministério do Ambiente e da Agricultura, não é, que suporta também as florestas. Nós, pela Câmara, fazemos aquilo que podemos. Tem sido uma tragédia, como eu referi, vamos mandar limpar as bermas das estradas, é sempre uma chatice, temos que chamar a GNR para proteger os trabalhadores, porque senão não conseguimos limpar aquilo, tem sido muito desagradável. Mas pronto, continuamos, estamos a apostar e vamos continuar a apostar na limpeza, naquela que compete efetivamente por força da lei.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Portanto, 3 anos passados, peço desculpa pela insistência, não houve um plano de remoção de ardidos, não houve um plano de reflorestação ao nível global do Conselho que fosse efetivamente implementado.
Para responder?
Não houve, Sr. Deputado. E eu até lhe posso agora adiantar, eu quando tive, enfim, e até tarde demais, os 350 mil euros, eu estava a pensar, efetivamente, quando se acabasse a construção das casas, empregar aquele dinheiro na limpeza das ruínas, porque o senhor hoje, se lá for, ainda vê para aquelas aldeias muitas ruínas. Aquilo é horrível, é péssimo. São as ruínas de casas que não foram reconstruídas, foram ruínas de outras ruínas, de casas que já estavam em ruínas, casas agrícolas que já não, enfim, os proprietários já não as vão recuperar. E a minha ideia era ter realmente limpado isso, mas que não houve nenhum plano. Alguns deixaram resíduos, uns defendem que os resíduos que devem ficar para proteger as terras quando viessem chuvas, para não levar as terras, como sabe que são tudo, muitas coisas inclinadas. Outros dizem que se deve tirar os resíduos que ficaram lá. E, efetivamente, é uma tristeza a gente fazer caminhar nas estradas e ver lá os postos. Mas nós não podemos entrar, mesmo que é muito boa vontade da Câmara. E outros, os industriais de madeiras que deveriam já agora comprar uma madeira melhor, podiam também levar a pior. Mas pronto, mas são negócios entre os proprietários e os industriais, não temos absolutamente nada com isso. Mas olha, Sra. Deputada, vamos tentando fazer o melhor com as nossas forças.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, posso deduzir que a avaliação que faz da utilização dos fundos para repor o potencial produtivo da região não é positiva.
Não, estas reposições todas que eu aqui anunciei foi positiva. Foi positiva, mas volta tudo ao ponto de partida. Vendo as tempestades, vindo o mau tempo, volta tudo ao ponto de partida e as câmaras. E compreendo também que o ICNF, o Governo, também não tem verbas para uma floresta também tão grande no país. Nós, Câmara, não temos verbas suficientes para isso. Os proprietários não têm. O Estado português também não, certamente também não tem, temos uma floresta muito grande, teve um abandono todos estes anos e infelizmente o primeiro sinal de apocalipse que nós conhecemos, cientificamente tem sido demonstrado por canais internacionais, não tem sido levado a sério. Portanto, o primeiro sinal, infelizmente, a natureza escolheu o Pedrógão Grande, com o grande incêndio de 2017, foi o primeiro aviso e nós agora já temos tido ameaças como aqueles que vimos nos Estados Unidos, não é? Dos incêndios e das tempestades.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respeitando as reservas que já aqui nos informou na sua intervenção inicial, gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento de aplicação indevida de apoios públicos em Pedrógão Grande, nomeadamente nestas três áreas que não estão incluídas nessas reservas, no que diz respeito a empresas, a equipamentos e a potencial produtivo. No caso afirmativo, alguns exemplos, se faz favor.
Sr. Presidente, para responder.
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado. Creio que tudo tem corrido dentro da normalidade e do que a lei exige.
Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considera, então, que os apoios públicos atribuídos a Pedrógão Grande foram suficientes?
Sr. Presidente, para responder.
O Sr. Deputado, quem recebe nunca está satisfeito. Não foram, concreto, nunca foi, não são suficientes, mas foi para já os necessários e pronto. É que depois houve aquele incêndio de outubro e os serviços oficiais ficaram completamente, e quem tinha as verbas e os dinheiros para administrar, não, nunca falei com as pessoas responsáveis sobre isso, mas para aquilo que me apercebi, começaram a fazer contas e não havia dinheiro para tudo, nem para outubro. Por isso é que eu me considero satisfeito, que eu creio que o que foi feito na região de Pedrógão, na zona dos focos de junho, a situação estará para já resolvida. Agora, a minha opinião é esta, quem recebe sempre pouco.
Muito obrigado, Sra. Deputada, faz favor de prosseguir.
Muito obrigado. Sintetizando, gostaria que apresentasse, da maneira como os apoios foram distribuídos, o que é que considera que foram dois aspectos positivos, os dois principais aspectos positivos neste modelo que foi seguido na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande.
Sr. Presidente, dois aspectos positivos?
Sim, sim, são aspectos positivos, Sra. Deputada.
Pode dizer-nos dois? A pergunta era para indicar dois aspectos que entendesse como positivos.
Penso que o apoio às habitações foi muito importante, o número um, e depois aquele aspecto realmente da limpeza das ribeiras, foi muito importante, porque Pedrógão Grande e Figueirão e Castanheira têm muitas linhas de água, têm muitas, muitas linhas de água e estavam efetivamente desprezadas, muito desprezadas. Como sabem, antigamente havia os guarda-rios, que faziam ribeiras, havia, na estrada havia os cantoneiros, e tudo isso acabou. E o Estado julgou que meteu dinheiro ao bolso acabando com esses trabalhadores, e não acabou. Pronto, é isso. Foram os dois positivos, foram esses.
Muito obrigado por evidenciar os guarda-rios. Senhora Deputada, faz favor para prosseguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu considerei e registei ter referido que, inclusivamente, foi possível criar projetos educativos nessa intervenção que é feita nas Ribeiras. Eu penso que isso é um aspecto a destacar pela positiva, porque penso que também passa por aí, por essa valorização do património local, pelo potencial educativo que estas zonas de interior têm, mas isso é outra conversa. Relativamente, gostava de lhe perguntar, relativamente a aspectos negativos, o que é que considera que falhou, quais foram, e talvez de novo, dois aspectos negativos de situações que deveriam ser corrigidas num futuro que esperemos nunca venha a repetir-se?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, é muito difícil dizer os aspectos positivos e negativos. Como eu disse inicialmente na minha intervenção inicial, aquilo foi muito mal. Foi muito mal, criticou-se muito a intervenção do socorro, dos bombeiros, etc. Era impossível. Não podemos fazer crítica realmente àqueles que saem, enfim, de casa para combater os incêndios gratuitamente e deixam as suas famílias e não sabe se voltam. O auxílio às populações foi prestado da melhor maneira, dentro das possibilidades, creio que dos orçamentos do Estado. Enfim, a desgraça foi tão grande que, Sr. Deputado, não sei se haverá, teremos que repensar e isto, como já disse, para o futuro. Portanto, isto foi um aviso da natureza, Sr. Deputado, isto foi um aviso da natureza e daí não tínhamos dúvidas, não sei se cá estarei, os senhores são mais novos, cá estarão para ver o que é que vem aí a seguir agora, 17, que nunca mais parou, as tragédias no mundo com tudo isto, com a nossa vida, e eu não sei onde é que isto vai parar, porque eu penso que neste momento Portugal estará na frente do combate às tragédias, eu não tenho dúvidas disso. Penso que os governos deveriam olhar um bocadinho mais para o trabalho e para a formação das Forças Armadas, da maneira com que estiveram em Pedrógão Grande e da maneira que trabalharam. Foi um exemplo e deve ser seguido. Mas esperamos, eu acredito nas mulheres e nos homens de Portugal e todos têm trabalhado no sentido das coisas melhorar, porque se não melhorarem, sofremos todos. Portanto, quanto ao positivo e ao negativo, Senhora Deputada, eu, no meu entender, fez-se aquilo que se pôde e que não pôde. Tivemos todos juntos e acreditei nas mulheres e nos homens que lá estiveram e vou continuar a acreditar.
Senhora Deputada Fabiola Cardoso, faz favor.